Tem mais novidade? Não acabou? Não, senhor.
Hoje é dia de Rapidinha. Informações e fatos sem preliminares.
Fala, amiguxos, tudo bom? A gente precisa de um feedback de vocês. A gente começa a escrever um tema, dá um bode lá nos Estados Unidos, vira programa de eleição de novo. Para vocês terem uma ideia, hoje era dia de bolinha, né? E paramos tudo, estamos colocando essa semi-rapidinha no ar. A dúvida é o seguinte, será que é isso que vocês querem mesmo? Comentem aí, por favor, nas redes, no Facebook, no Twitter, no Parler, ou mesmo no episódio que tem lá no site do Saindo da Bolha, também tem espaço para comentário. Dá um toque pra gente, tá? De repente fala, pô, caramba, não aguento mais falar de eleição americana. Tá? A gente, como tá acontecendo muita coisa, a gente tá voltando. Mas, de repente, não é o que vocês querem, né, na verdade. E a gente tá aí. A gente tá afim de ouvir o que vocês acham. Tá? Vambora. Por enquanto, especificamente, hoje a gente vai ter que voltar pro assunto, porque tem muita coisa nova. A gente nem precisa explicar mais o quanto a situação do Trump é difícil, que ao mesmo tempo o jogo não acabou e tem um episódio inteiro para isso, então eu não vou ficar repetindo aqui. Mas para a imprensa acabou, certo? E no fundo é muito engraçado, porque eles ficam repetindo que acabou. Só que não acaba, é muito bom. Eles falam, ah não, acabou. Daí 5 dias depois acontece uma coisa, eles fingem que não falaram que acabou. E continuam falando sobre outro assunto, que é absurdo. Daí eles falam, ah, acabou, quer ver? Vamos mostrar essa sequência aí, que mostra, no fundo, o ambiente propício de fake news mesmo, né? Da imprensa tradicional. Vamos lembrar, então, aqui o cronograma dessa coisa. No dia seguinte da eleição, ainda que o pessoal estivesse comemorando mais debaixo da mesa, né? Para não ficar chato, ficar complicado, dar muita bola fora. Muita bola fora, não. Dá muito na cara. Já tinha gente falando, acabou, né? Acabou. Será que o Trump vai conceder hoje? Esse é o grande negócio. Será que o Trump vai conceder hoje? Será que ele vai conceder amanhã? E ele não concedeu, né? E aí passaram mais alguns dias e a Associated Press e outros veículos anunciaram. Biden tá eleito. Agora acabou, né? Mas o Trump não vai conceder, né? O Guga Chakra, sei lá, até despenteou mais o cabelo para cobrar que o Trump concedesse. Mas nada. As pessoas lembraram que não é a imprensa que declara vencedor de eleição. Mas não adiantou. Então, olha lá, né? De repente vinha aquela história, até a Malásia já concedeu, reconheceu que o Biden é o vencedor, mandaram parabéns e tudo. Só que não é a Malásia também que define as eleições dos Estados Unidos, pelo menos ainda. Aí, nova data, era o tal do Safe Harbor, não sei se vão lembrar, dia 8 de dezembro. Então até lá acabou, porque no Safe Harbor não pode entrar mais nenhuma alegação, causa, nada. E se não passou o processo até lá, não pode mais. Ganhou. Só que não ganhou. Os processos estavam rodando, a audiência estava rodando, e com todo respeito cagaram para o Safe Harbor e nada mudou. Aliás, desculpa. O Trump veio na sequência e... Ah, o Trump perdeu na Suprema Corte. Pois é, o pessoal confunde as coisas. Estavam chamando a causa do Texas como se fosse alguma coisa do time legal do Trump. A mídia, de novo, mentiu falando que perderam a causa, quando na verdade a causa nem foi analisada. Ah, agora sim o Trump perdeu. E aí, será que ele vai conceder quando? Mas ele não concedeu. E tudo continuou andando normalmente, tá? Bom, aí o seguinte, a data seguinte era 14. Bom, olha, se chegar dia 14, que é a data da votação do colégio eleitoral, e aí o Trump não pode falar mais nada. Chegou dia 14 ontem, colégio eleitoral votou, chuta o que aconteceu, nada. Por quê? Porque ainda estão sendo contestadas várias coisas, de novo. E porque os votos do colégio eleitoral têm que ser contados. Como é que assim? Como é que acabou se não foi contado os votos do colégio eleitoral? Ah, mas ele tem que conceder, né? Aquele cara chato. Só o Bolsonaro e a Coreia do Norte ainda não deram parabéns pro Biden. Até o México já mandou parabéns agora. Bom, De verdade, se o México mandou parabéns, mandou de besta, né? Porque os votos do colégio eleitoral ainda não foram contados. É a mesma coisa que, sei lá, dar parabéns para um candidato por causa de pesquisa de boca de urna. Sinto muito. A não ser que um candidato reconheça, conceda a derrota. Aí sim. Aí você vai lá e dá parabéns pro cara. E eu não sei se você está vendo, mas o Trump não concedeu, tá? Tá, seu Sandra Boleira, aí, em que pé estamos? Vamos dar uma atualizada aí. Vamos tentar pegar aqui o que a gente tem. Primeiro lugar, os processos em andamento. Absolutamente nada mudou desde o nosso episódio, o jogo ainda não acabou. Zero rosca. Tudo andando. Na verdade, teve um até que avançou. Eu vou falar mais pra frente sobre isso aí. Avançou num sentido interessante. Segundo, em termos de fraude, tá? Que é uma das duas abordagens. A outra é a inconstitucionalidade, legalidade aí das alterações do sistema de eleição nos swing states lá. Georgia, Pensilvânia, Wisconsin, Michigan, Arizona. Bom, em termos de fraude, tem duas novidades aí. Uma se refere à história lá do condado de Antrim, no Michigan. Lá atrás, tá? Vocês vão lembrar que eu acho que o primeiro episódio que a gente falou depois aí das votações, do dia da eleição, a gente já falou de Antrim, que era aquela história do glitch que mudou os votos, né, do Trump pro Biden. Ah, houve um glitch, né, novidade. E os fact-checkers foram pra cima falando que era mentira, que não aconteceu nada. Pois é, não é mentira nada. Foi solicitada uma perícia técnica nas máquinas da Dominion, tá, em função desse glitch, e o resultado saiu. No dia que era para ser revelado o resultado da perícia, o estado de Michigan entrou com uma petição para que um juiz proibisse a publicação do resultado da perícia. Ou seja, eles deviam saber o que está fazendo. Super transparente, né? Enfim. E sabe o que é pior? O juiz acatou. Só que agora eles recorreram e ontem saiu o resultado. Foi publicado o resultado. Deixa eu dar um cheiro do currículo de quem fez essa perícia técnica, tá? Nas máquinas da Domínio. Ela foi feita por uma equipe de um grupo aí chamado Allied Security Operations Group, tá? Grupo privado. Que é um time com pessoas com passagens no Departamento de Defesa, Forças Armadas, Serviço Secreto, profissionais de inteligência americana, tá? E coordenada por um professor de Harvard, especializado em tecnologia e negócio. Tá bom para o seu currículo, né? Tá melhor que o currículo do biólogo brasileiro lá que faz propaganda. Então, e o que, que esse grupo falou? Segundo eles, foram encontradas falhas de até 68% na contagem de votos. Tipo um probleminha, 68%, tá? Mas o mais importante é que no relatório da perícia deles, eles falam o seguinte textualmente, eu vou abrir aspas aqui. Na verdade, o sistema foi considerado intencional, propositalmente projetado com erros inerentes para criar fraude sistêmica e influenciar os resultados eleitorais. Fecha aspas aqui. Mas fraude é fake news, tá, gente? Tá? É só pra lembrar. Pois é, né? Mas será que deu azar só nas máquinas lá de Antrim? O resto das máquinas do domínio estão ótimas? Pois é, acho que não. A partir daí, o presidente do Comitê Judiciário do Senado do Arizona, um tal de senhor Farnsworth, ele anunciou no comitê que autorizou uma auditoria completa das máquinas e software da Dominion, ou seja, o mesmo processo de Michigan, só que para o estado do Arizona todo. Alguém tem alguma dúvida do que ele vai encontrar? Eu não. Aliás, a gente já falou aqui, a lógica era auditar tudo, né, gente? Era auditar tudo, inclusive fora dos estados que estão aí na disputa. Agora, porque eu não duvido que nessas eleições, se fossem auditados completamente os votos, bobear, os republicanos também iam ficar com a Câmara nas mãos. Não duvido absolutamente nadinha. Mas tudo bem, uma coisa por vez. Para quem se preocupa do tipo, mas agora essa altura já foi, já pagaram tudo, não é bem assim que funciona, tá? Tem muita coisa que se pega, mesmo com tudo, aspas, deletado, tá bom? O Wisconsin também teve uma novidade boa ontem. Anteontem, porque é tanta coisa que a gente acaba se enroscando. Eu não sei se a gente já falou disso antes, mas vamos lá. O Wisconsin sempre foi um estado muito restritivo para as tais das absentee ballots. Ou seja, para conceder o direito das pessoas votarem pelo correio por solicitação, tá? Não é receber o voto lá, a cédula em casa sem ter pedido. Não, mesmo pedido eles são meio jogo duro nesse sentido. Ou seja, o cara sabe que não vai poder votar no dia da eleição e pede uma cédula. Ele pede absentee ballot. Porém, a concessão é mais simplificada, vamos chamar assim, se a pessoa se mostra incapacitada mesmo de votar, de verdade. Por exemplo, se ela é doente, ela tem problema de mobilidade, e aí até aí tudo bem, justo. Só que por causa do coronavírus chinês, o governador do Wisconsin, o Tony Evers, fez o seguinte: olha, quem achar que vai ser perigoso, ó, lembra, o cara tinha que ter bola de cristal no futuro, né, para ver que como é que ia estar o estado, a situação dos Estados Unidos em 3 de novembro. Então, quem achar que vai ser perigoso votar nas eleições de novembro por causa do coronavírus, pode pedir o absentee ballot. E com isso, não há necessidade de verificação de assinatura, como assim? Certo? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pois, obviamente, nenhuma surpresa. O número de absentee ballots no estado lá do Wisconsin explodiu, né? Que, por sinal, não por acaso também, foi um dos estados que teve mais casos de condados com mais votos do que eleitores. E olha que surpresa, né? E aí o Biden ganhou no Wisconsin. Que coisa surpreendente, uma grande coincidência. Pois bem, a Suprema Corte de Wisconsin decidiu ontem que o governador Tony Evers não tinha autoridade legal para mudar a lei e permitir, como eu posso dizer, essa putaria institucionalizada. Tá, então, assim, aquilo que algumas dessas causas estão rodando aí em favor do Trump, estão torcendo para chegar na Suprema Corte Americana, já na Suprema Corte de Wisconsin, já acharam, peneiraram aí uma ilegalidade. Próximos passos: rejeitar os resultados do estado, extrair todos os absentee ballots, rever tudo, não sei. Tá na mão do time legal do Wisconsin agora. Mas certamente o Wisconsin, mais do que nunca, e talvez em todos os casos, em todos os estados, é hoje uma das eleições mais contestadas. E o colégio eleitoral, hein? Que doideira! Vocês acompanharam ontem, certamente, a gente publicou algumas coisas nas redes sociais. Para todos os efeitos, se todos os eleitores tiverem votado de acordo com o esperado, na contagem do dia 6, o Biden é eleito. Mas, vamos para o mais. Eu não sei se vocês sabem, deve saber, que lá nos Estados Unidos o vice-presidente é também o presidente do Senado. E é ele que conta os votos do colégio eleitoral. Tá, sim senhor. Quem vai contar os votos do colégio eleitoral é o vice-presidente Mike Pence. Ele vai lá, pega os envelopes dos estados assinados pela autoridade competente de cada um dos estados e fala lá, X votos para o Biden, pega outro estado, X votos para o Trump, tá? Muito bem, estou falando aqui do tal do dia 6 de janeiro. Até agora essa contagem não existe ainda, tá? Mas como a gente anunciou ontem nas nossas redes sociais, em diversos estados, inclusive em estados que nem estão sendo disputados, como o Novo México, representantes republicanos enviaram também para o Congresso os seus votos, contestando, ou como eles falam, dueling, os resultados da eleição. Ou seja, os eleitores republicanos votam, como fizeram no Arizona, 11 votos para Trump, ou 6 votos em Nevada, como se fosse uma vitória local do Trump, e por aí vai. O que pode acontecer com esses votos, ou nessa história toda, no dia 6? No dia 6, o Pence vai lá e tem dois, vamos supor, dois envelopes com diferentes votos dos mesmos estados. Ele pode fazer algumas coisas a respeito. Ele pode dar um baita whatever e falar, olha, esses votos que não tem a chancela do estado não valem nada, Biden ganhou, boa sorte, vou para casa. 2, ele pode falar, nossa, que zona, eu não vou contar os votos para ninguém nesse estado porque está uma confusão do cão. E o estado fica sem votos. Não é tão simples, mas bem curtado por aí. 3, ele pode falar, nossa, é verdade, tem várias provas de fraude naquele estado e eu vou dar os votos para o Trump e para mim. 4, ele pode falar, nossa, que zona incrível, que bagunça, eu vou mandar tudo para a Suprema Corte e decidir tudo até o dia 15 de janeiro. Mais uma datinha aí para vocês. Claro que se ele falar que vai dar os votos para os republicanos, que vai dar tudo, obviamente, certamente vai tudo parar também na Suprema Corte. Esse é o caminho, no fundo também é um caminho que agrada o time de Trump. Mas na eventual possibilidade do Pence não contar os votos de estados com litígio, volta também aquela situação em que cada estado passa a ter um voto e o Trump ganha por ter mais estados. Porque ele começa a falar assim, nesse litígio eu não vou contar para esse estado, nesse litígio eu não vou contar para esse estado. Se o Biden ficar com menos de 270, vai lá para o Congresso votar com um voto por estado. Mas se você está bolhando, não tem nada a ver. Isso não pode rolar, é muito zoneado, certo? Não, não é tão enrolado que não possa já ter acontecido. Vamos então lá para 1960, olha isso. Naquele ano lá, em 1960, aconteceu uma eleição apertadíssima entre o Nixon e o Kennedy no Havaí, tá? No Havaí a coisa foi muito apertada. Tava assim, 0,3 para cada lado de diferença. Cento e poucos votos, não era nada assim. Mas o governador do Havaí, que na época era republicano, certificou a eleição mesmo assim, mesmo antes da recontagem, estando com cento e poucos votos. Ou seja, os três votos do Havaí foram para o Nixon, ok? O que, que os democratas fizeram? Eles fizeram exatamente o que os republicanos estão fazendo agora. Eles foram lá e votaram também. E mandaram para lá, para o Congresso, os três votos para o Kennedy. Tá? Olha, nós democratas achamos que nós contestamos isso aqui e esses três votos vêm para o Kennedy. Por quê? Porque eles queriam garantir que, caso a recontagem fosse favorável para o Kennedy, haveria votos no colégio eleitoral do Havaí, né? Para o Kennedy também. Porque senão só teria os votos assinados lá pelo governador. Foi feita a contagem de novo no Havaí e, de fato, o Kennedy ganhou por um fiapinho, por nada. No dia da contagem de votos feito pelo vice-presidente, e olha, no colégio eleitoral isso, né, gente? E olha que interessante, era o Nixon que ia contar porque ele era o vice do Eisenhower. Mesma situação, mais ou menos, como o do Pence. Os democratas chegaram e botaram a boca no trombone que, apesar do envelope oficial estar com a assinatura lá do governador, teria três votos para ele, para o Nixon deveria usar o envelope extra oficial, tá? Teoricamente que não valia nada, com votos para o Kennedy. E o Nixon aceitou. Ele descartou os votos dos republicanos para ele e deu os votos para o presidente Kennedy. Duas mensagens a partir dessa história. Não, o que os republicanos estão fazendo não tem nada demais. Apenas estão se reguardando para o caso serem comprovadas as fraudes que a gente sabe que teve e as ilegalidades também, né, nos seus respectivos estados, de uma maneira que existam votos para o Trump para serem contados no dia 6. 2. Será que nos dias de hoje, se ao invés do Nixon sentado ali na cadeirinha contando os votos do colégio eleitoral fosse o Joe Biden, ele faria a mesma coisa que o Nixon fez? Eu duvido. Pois bem, é isso aí, pessoal. Processos em andamento, preparação para o dia da contagem lá de votos, tudo caminhando, com pouquíssimas chances, mas caminhando. O importante é que vocês saibam e que estejam informados para quando aquele seu colega chato, tá? Aquele chato pra cacete, vier pra falar pra você que o Trump tá jogando contra a democracia, que não tem chance, tudo muito antidemocrático, que vocês tenham aí argumentos pra contrapor. Quando for o caso, né? Na maior parte das vezes, falando bem claro, na grande maior parte das vezes, o ideal é só falar, A gente mesmo aqui só fala, que coisa, né? Que confusão. Não vale a pena, tá bom? É isso aí, pessoal. Muito obrigado por mais uma participação aí com a gente. A gente pede para entrar lá no nosso site www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow desse podcast ou seguir a gente nos outros apps Spotify, Podcast Addict, Apple Podcasts ou Deezer, tá? E também para dar uma olhada lá de vez em quando no nosso perfil do Twitter. E mais uma vez, pedir para vocês sempre avaliarem o nosso podcast. Bota uma estrelinha lá. Uma não, bota 5 estrelinhas. Fala, nossa, esse podcast é fantástico. Porque isso ajuda muita gente a subir das nossas posições de busca nos aplicativos, tá bom? Muito obrigado para todo mundo. Bom resto de semana. Muita novidade aí pela frente ainda. Vamos lá. O que a gente quer, no fundo, e vocês sabem, é que todo mundo fique muito mais super, super bem.
Rapidinha do Saindo da Bolha.